As manifestações pela defesa dos estaleiros navais de Viana do Castelo sucedem-se, mas o destino está traçado. A empresa vai fechar e a subconcessão dos terrenos será entregue à Martifer.
O que eu quero mesmo é que o estaleiro continue, porque eu quero, de alguma forma, envelhecer lá dentro.
609 trabalhadores perdem o seu posto de trabalho. O Estado pediu um empréstimo de 30 milhões de euros para pagar as rescisões amigáveis. Quem não aceitar acabará por ser alvo de um despedimento coletivo. A possibilidade foi adiantada pelo Ministro da Defesa em entrevista à Antena 1 e ao Diário Económico.
Evidente que, legalmente, há a situação sempre possível do despedimento coletivo, porque ela acontece, resulta da necessidade de liquidar a empresa.
A Martifer fica com as instalações, mas não é certo que venha a dar trabalho aos antigos trabalhadores do estaleiro. Vale a pena perceber como se chegou até aos dias de hoje, como foi possível uma empresa considerada como a joia da coroa da construção naval em Portugal entrar num declínio sem volta. Pedro Sá Guerra, boa tarde. A reportagem Antena 1 desta segunda-feira é tua. Os estaleiros navais de Viana do Castelo foram criados em 1944 e em 1990 começaram os problemas financeiros. A tua reportagem é um regresso ao passado partindo da realidade atual.
O objetivo principal foi contar um bocadinho a história de 69 anos de uns estaleiros e também mostrar a atual situação de uma cidade, de uma região que vive 24 horas sobre 24 horas, sempre a pensar naquilo que se está a passar com os estaleiros e no que vem aí, no que poderá vir aí. Portanto, estamos a falar de uma região, de uma cidade profundamente amargurada, profundamente triste e muito preocupada com o futuro, com o trabalho, com toda aquela gente que está absolutamente sem saber o que é que vai acontecer.
Na reportagem, ou tu trazes esta reportagem, vários testemunhos e com esses testemunhos procuras construir o passado e o presente.
Sim, eu começo a reportagem por falar um pouco como foram os estaleiros antes do início, digamos, do declínio daquela empresa. Falei com antigos trabalhadores que falam de uma forma extraordinariamente orgulhosa dos anos que trabalharam nos estaleiros, como era a vida na cidade há cerca de 30 anos, 35 anos, o movimento que havia na cidade, a alegria das pessoas quando iam trabalhar para os estaleiros. Toda a gente tem um enorme orgulho naquela casa, em ter trabalhado lá, em terem saído de lá. Aliás, na reportagem eu faço questão de referir que saíram dali, que tiveram formação ali, muitas pessoas que hoje em dia são grandes empresários, são figuras públicas, alguns antigos e atuais presidentes de Câmara da região do Alto Minho. Por isso, é uma reportagem que fala no passado, no presente e no futuro.
Sendo que, como é que as pessoas, neste momento, olhando para esse passado, justificam o que está a acontecer no presente?
Não têm, não conseguem justificar. Falam do passado com saudade já, com grande emoção, e a pergunta que todos colocam é como é que é possível os estaleiros terem chegado a este estado? Não compreendem, não entendem e não conseguem reagir, digamos assim, sobretudo trabalhadores e ex-trabalhadores. Estamos a falar de 600 pessoas que têm uma média de idades entre os 40 e os 50 anos, pessoas que começaram a trabalhar, a maior parte delas entraram para aquela casa aos 14 anos. Os estaleiros tiveram um momento com 2 mil trabalhadores, mais de 2 mil trabalhadores, e agora o que se passa são 609 trabalhadores que a única coisa, praticamente o único movimento que têm diário é o passar o ponto na entrada e na saída da empresa. Portanto, há ali uma situação que não há explicação, não há maneira dos funcionários e de toda aquela gente em Viana do Castelo não consegue compreender como é que tudo isto chegou a este ponto.
É o assumir do fim de um império.
Completamente. É o assumir do fim do império, de uma imagem de marca de toda uma região, de todo o Alto Minho e também do país. A construção naval portuguesa, que toda a gente conhece o historial, acaba aqui.
Estaleiros de Viana, o fim de um império, reportagem de Pedro Sá Guerra com pós-produção áudio de Jorge Martins e Alberto Cardoso.
eu era rapaz e víamos as pessoas a sair do estaleiro, que eram centenas e centenas de bicicletas que saíam ali do estaleiro, na altura toda a gente quase praticamente tinha bicicletas, para irem para as suas terras, que normalmente era tudo pessoal ou daqui da cidade ou dessas redondezas, não é? E de maneira que era até bastante interessante ver aquelas centenas de bicicletas a sair dali do espaço do estaleiro. Enfim, isso traz uma certa nostalgia, não é?
As memórias, o orgulho de uma região que não esquece a joia da coroa da indústria naval portuguesa. Fundados a 4 de junho de 1944, os estaleiros navais de Viana do Castelo surgiram com um objetivo: dinamizar a frota de pesca do largo. Entrar para os estaleiros era o sonho de qualquer um.
Olha, entrei lá em 62 e saí em 2005. Portanto, fez 43 anos.
Ainda se recorda do primeiro dia que lá entrou?
Entrei, era um miúdo com 14 anos. E fiz anos numa sexta-feira, os 14 anos, e entrei para os estaleiros no dia 16 de julho de 1962, na segunda-feira. Foi só ter tempo de ir comprar o fato macaco na sexta-feira ao jardim público, onde era a feira, ter ido ao dispensário para fazer os exames médicos, para aparecer na segunda-feira, logo de manhã, na direção técnica, para me encaminharem para a mecânica.
António Basto quis seguir a tradição familiar, foi coordenador da Comissão de Trabalhadores durante 12 anos. Cada vez que um navio saía, a felicidade marcava o rosto de todos.
Um barco só saía uma vez por ano, porque infelizmente as condições de barra da cidade não permitiam que os navios de grande porte, como o estaleiro fazia, pudessem sair como agora saem e entram nas docas secas. Naquela altura fazia-se um navio por ano, porque sabia-se que tinha que ser nas marés vivas, em agosto. Portanto, era de uma enorme alegria sempre que saía um navio, que era o produto nacional, era o produto que, de facto, dava de comer a muita gente em Viana do Castelo. Nós dizemos que um trabalhador não é o ordenado de um trabalhador. Um trabalhador tem leva para a mulher, leva para os filhos. Nós estimávamos que um ordenado era para dar de comer a três pessoas.
Uma verdadeira escola de competências formou homens que se tornaram empresários de sucesso, figuras públicas e alguns autarcas, entre eles o atual presidente da Câmara de Viana, José Maria Costa.
Eu entrei para os estaleiros, portanto, quando terminei o meu curso de Engenharia Química, e fui estagiar para uma construção para o Brasil, que era o navio Global Rio. Era um navio químico, portanto, que tinha tanques centrais em aço inox, e foi a minha primeira experiência profissional. Os estaleiros estavam, na altura, com alguns problemas para o tratamento do aço inox, a chamada passivação, um termo técnico. E foi na altura, de facto, um grande desafio do ponto de vista técnico e também do meu conhecimento, e aprendi muito. Portanto, o estaleiro foi, de facto, uma escola de grande aprendizagem. Foi em 1986. Recordo-me que muitos dos problemas que aconteciam, por exemplo, em algumas empresas industriais envolvendo o estaleiro, vinham resolvê-los os problemas aos estaleiros. Eram os engenheiros, eram os técnicos, no fundo eram as nossas máquinas, os equipamentos, que eram, no fundo, o grande centro de competências. Portanto, eu gosto de recordar os estaleiros como um grande centro de competências e de conhecimento.
As encomendas obrigavam a novos desafios, novos desenvolvimentos tecnológicos. Trabalhar nos estaleiros era sinal de orgulho, como refere José Maria Costa.
Os estaleiros foram a grande referência industrial no final da década de 50 para Viana do Castelo. Era quase a única empresa. Havia a empresa de pescas de Viana, mas a empresa industrial eram os estaleiros. E de forma que quando a gente dizia que trabalhava nos estaleiros era quase um estatuto. E, portanto, a vida dos estaleiros, o trabalho dos estaleiros, portanto, eram de facto muito reconhecidas. E a população, portanto, habituou-se também a ver nos estaleiros, portanto, esta referência. E não é por acaso que o estaleiro tem esta grande relação, eu diria este grande afeto, esta grande cumplicidade do ponto de vista do afeto com a própria população. Porque não há quase ninguém do nosso concelho e dos concelhos vizinhos que não tem alguém ou que trabalhou ou que trabalha nos estaleiros. E, portanto, era quase como um sinal de, digamos, de promoção profissional ir trabalhar para os estaleiros. E era também uma empresa que garantia, portanto, uma boa remuneração, que garantia a formação, que garantia, no fundo, um estatuto profissional e um estatuto social.
Em 69 anos de vida,
Os estaleiros construíram 200 embarcações. 1989 foi o último ano com saldo operacional positivo, 2,4 milhões de euros. A partir de então, os problemas nunca mais pararam. José Maria Costa encontra várias razões para o declínio da empresa.
Os estaleiros começaram a ter, a nível europeu, alguma dificuldade a partir do momento em que a Coreia do Sul começou a entrar, portanto, e os países do Extremo Oriente começaram a trabalhar, portanto, no setor da construção naval. E depois, mais tarde, com a queda do Muro de Berlim, grandes estaleiros da Europa de Leste que trabalhavam única e exclusivamente para a chamada Marinha de Guerra desses países, passou também a trabalhar para a Marinha Mercante. Portanto, houve uma grande necessidade, houve uma grande reestruturação em toda a Europa.
Falar da década de 80, não é?
Estamos a falar nos finais da década de 80, princípios de 90.
Em 2004, os estaleiros assinam com o então Ministro da Defesa, Paulo Portas, um contrato para a construção de 2 navios para a Marinha Portuguesa destinados ao combate à poluição, que se juntarão a 6 outros contratos. 9 anos depois, apenas 2 embarcações foram entregues. Um ano mais tarde, Paulo Portas anunciava que a empresa já tinha saído da situação de falência técnica. Durante as 2 últimas décadas, vários foram os episódios, avanços e recuos, um dos mais mediáticos, a ida de Hugo Chávez a Viana do Castelo em 2010, onde assinou um contrato para a construção de 2 navios asfalteiros no valor de 128 milhões de euros.
Ferry! Ferry, vamos a verlo. Me dijeron que era bueno, bonito y barato. Primero vamos a comprar este. Y agradezco mucho a todos ustedes. Y luego estamos interesados al menos 3, 4, 5. Ya estudiaremos.
Navios que nunca chegaram a ser construídos. Hugo Chávez, um homem que deixou saudades para o líder da Comissão de Trabalhadores, António Costa.
Eu acho que os estaleiros navais de Viana do Castelo, há uns anos esta parte, até têm tido azar até nessa particularidade de morrer o Hugo Chávez. O Hugo Chávez teria sido uma pessoa bastante importante no futuro desta empresa, até porque não só para o nosso país, que ele queria e tinha todas as indicações, todos os motivos e dizia que queria ver a gasolina e o gasóleo mais barato em Portugal, queria fornecer para aqui petróleo para depois a nossa Galp poder refazer a refinação. E nós contra esse país só temos a dizer bem desse país, não só nas áreas a nível de alimentar, a nível de informática, a nível da construção civil, mas também a nível naval.
Gaivotas que não chegam para quebrar o silêncio sepulcral que se vive nos estaleiros.
As gaivotas sempre foram aqui uns companheiros também da luta, porque quando nós estamos a comer a nossa bucha diária, portanto, comer o nosso pão às 9:30 da manhã, nós pegamos nos bocados e mandamos, porque elas também passam fome e também querem comer.
José Manuel Moreira Esteves, trabalho exatamente a partir de hoje, falta um mês para fazer 42 anos, entrei no dia 2 de janeiro de 1972 e sou serralheiro mecânico.
Gritar, quem pode salvar-me? gritar quem pode salvar-me do que está dentro de mim.
O período que estou a atravessar é um período mau, que me deixa com mágoa, que me deixa com algum, sei lá, até com um sentimento de revolta, porque não foi assim que eu fui educado. Eu não fui educado assim. Eu conheci aquela empresa no auge, conheci aquela empresa de uma forma a laborar muito, com na altura, lembro-me perfeitamente que éramos 2.100 e poucos trabalhadores, não posso precisar o número, mas à volta disso. E tenho, pronto, e o dia a dia de agora é um dia que recordo esse tempo, e como é que é possível, isso é que me custa muito também, como é que é possível que deixem chegar a esta situação? Como é que uma empresa daquela chega a uma situação dessas?
Quando chega a casa, quando sai dali, o que é que pensa?
Quando entro em casa, sinceramente penso no dia de amanhã, sempre no dia seguinte, mais um dia de amargura, mas tenho sempre, e tive que optar, isto pode, enfim, de alguma forma deixa-me amargurado e a pensar no futuro, porque tenho 56 anos e eu quero trabalhar e gostava de dar continuidade, mas enfim.
Mas se insistir, ai lhes digo, mas se insistir, ai lhes digo.
Se eventualmente for indemnizado e com 56 anos for para o desemprego 3 anos, quando acabar o desemprego tenho 59. E eu tenho um filho com 6 anos de idade. E a minha mulher está desempregada. E eu pergunto o que é que vou fazer dos 59 aos 65. Não é fácil, não é? As coisas, e quem é que me dá emprego com 59 anos? Portanto, eu queria que o que eu sinto e o que eu quero, o que eu quero mesmo, e digo isto, digo com convicção, o que eu quero mesmo é que o estaleiro continue. Porque eu quero, de alguma forma, envelhecer lá dentro e vir embora quando tiver direito à reforma, como todos, como outros colegas meus, como outras pessoas. Foi assim que eu fui educado. Eu sei que optei por trabalhar, estudei à noite, tive um pequeno curso de mecânica e estou mentalmente preparado que, a correr o curso da vida, se não houver nada em contrário, eu, aos 65 anos, estou reformado, cumpri com o meu dever. E sinto-me, ou sentia-me, se me deixassem lá chegar, sinto-me, com todo o respeito pelas pessoas e pelo sistema, sinto-me grato por ter contribuído de alguma forma para a economia do país, não é?
Posso lhe perguntar quanto é que leva para casa todos os meses?
Não tenho qualquer problema em dizer que levo à volta de 1.050 euros por mês. Levo, sim, senhora.
A angústia, o medo e o receio, palavras, sentimentos, sempre com o olhar apontado para um dos exemplos do que melhor se fez ao longo dos últimos 60 anos, o navio Gilianes. Um drama que ultrapassa os portões da empresa. Há 3 anos, Paulo Novo, proprietário de um dos principais fornecedores dos estaleiros, viu-se obrigado a fechar portas.
Comecei a trabalhar com 16 anos e na firma onde trabalhava antes de montar a minha, sempre lidei com estaleiros, portanto ia lá quase todos os dias. E nessa empresa nós formámos, tínhamos uma equipa que tratava da indústria, e foram pois essas pessoas que montámos a nossa firma, a Parafuso Oviana. Portanto, eu era daquelas pessoas que praticamente todos os dias ia ao estaleiro levar material, se fosse parafusos, se fosse regulamentos, se fosse ferramentas. Portanto, desde que comecei a trabalhar, praticamente os estaleiros fazia parte da minha vida também, não é?
Recorda-se de quanto é que faturava na altura a empresa só para os estaleiros?
Eu posso lhe dizer que nos bons anos chegámos a faturar entre 40 a 50 mil euros. Num mês.
Estamos a falar há quantos anos isso?
Isto para aí há 6 anos. Isto para aí há 6 anos. E também posso dizer que das últimas vezes que nós faturávamos antes de fechar, mas das últimas vezes faturávamos por 4 a 5 mil euros.
Uma falência que se junta a várias outras. Com a incerteza quanto ao futuro dos estaleiros, o tecido empresarial da região poderá sofrer um rude golpe, como avança o presidente da Associação Comercial e Industrial de Viana, Luís Ceia.
Isto tem sido quase que uma morte lenta, infelizmente. Isto pode ser muito complicado, porque, obviamente, pela dimensão da cidade, mas também pelo próprio período conjuntural negativo do país, absorver de uma forma rápida este conjunto de colaboradores, que ainda por cima são qualificados.
Postos de trabalho indiretos, estamos a falar em qualquer coisa como 4 mil, não?
Nós apontamos esse valor, se alargarmos isto a uma escala distrital ou mais ainda, se alargarmos isto a um conjunto de setores que, como disse, estão extremamente dependentes dos estaleiros navais, e se tivermos também a noção de que isto não é só de agora, ou seja, se prolongarmos isto num período de tempo, pode ir talvez a uma década, que é desde que o processo em que os estaleiros atingiram o pico, portanto, com os seus mil e muitos trabalhadores, até à situação que estão atualmente.
Mas afinal, o que é que falhou nestes últimos 2 anos? Veiga Anjos foi administrador dos estaleiros entre setembro de 2010 e julho de 2011. O então responsável pela empresa apresentou um plano de reestruturação que foi chumbado.
O plano de viabilização da empresa era incómodo politicamente, porque obrigava, digamos, à saída de cerca de 380 trabalhadores, e isso, como deve calcular, causa incómodo a qualquer governo. E, além disso, tinha que ser, enfim, tinha que ser o Estado a suportar o dinheiro, os custos das indemnizações e tal. Portanto, era preciso um desembolso adicional do Estado de cerca de 25 a 30 milhões de euros para pagar indemnizações e para dar à empresa o fundo de maneio necessário para a empresa começar a desenvolver os seus projetos, porque a empresa não tinha dinheiro. O que falhou, em minha opinião, foi o momento em que isto foi feito, não é? E o ministro, que é um advogado, que não é um gestor de empresa e que não conhece nada de construção naval, é apanhado de surpresa com aquilo, não é? E decide aquilo que politicamente é sempre a melhor solução. Quer dizer, não, eu não aceito isso. Eu não aceito um plano que implique o despedimento destes trabalhadores.
Uma decisão política. Agora são 609 postos de trabalho que estão em causa. Os trabalhadores só pedem a verdade.
Toda esta má-fé que existe neste processo e principalmente com este embuste que o Sr. Ministro da Defesa, José Pedro Aguiar Branco, teima em querer fazer passar aos portugueses e aos senhores deputados da Assembleia da República, dizendo que se nós não devolvermos 181 milhões, que temos que fechar as portas ou então temos que ir para o processo da subconcessão. Nenhuma coisa, nem outra, Sr. Ministro. Tem que falar a verdade, e a verdade é uma só. É que no caso de ter havido esses apoios que foram concedidos aos estaleiros, e esses apoios, se nós tivéssemos que devolver, se os estaleiros tivessem que devolver, não teriam que devolver à União Europeia. Teriam sim que devolver ao seu patrão, que é neste caso o Estado português. Portanto, é este embuste que continua aqui na boca do Sr. Ministro e que está muito mal esclarecido da parte dele, e acho que ele nesse aspecto devia de uma vez por todas esclarecer toda a gente que realmente o ouve falar.
Apelos repetidos sem conta, uma revolta que não tem fim.
Os trabalhadores irão até ao fim do mundo lutar até a exaustão pela sua empresa e pelo seu posto de trabalho. Não estamos a pedir nada de mais. Estamos a pedir trabalho. Estamos a pedir o futuro para a nossa empresa. Estamos a pedir o futuro do que é o Sol na Bola em Portugal.
As manifestações sucedem-se, os apelos multiplicam-se, mas o destino traz consigo a fatalidade do fim. Estaleiros de Viana, o fim do Império, uma reportagem de Pedro Sá Guerra, com pós-produção áudio de Jorge Martins e Alberto Cardoso, que pode voltar a ouvir em www.rtp.pt. Para a semana, a esta mesma hora, reportagem Antena 1.